Horto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Qual é o assunto? Todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, aqui na Rádio Porto do Capim. Um programa de entrevista com temas livres. Qual é o assunto?
Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto?
Boa noite, ouvinte. Está no ar mais um programa. Qual é o assunto? Halston Lincoln para a Rádio Web Porto do Capim. E no programa de hoje abordaremos um tema bastante importante para a nossa sociedade. Vamos falar sobre acessibilidade e inclusão. E temos a presença de Gilvan Barbosa. Boa noite, Gilvan.
Gilvan, dê suas considerações iniciais e se apresente aos ouvintes da rádio.
Meu nome é Gilvan Barbosa, né? Quero aqui a todo ouvinte da rádio Porto Capim dar o meu boa noite. Eu estou aqui, estou ao seu dispor para que você faça as suas perguntas e estou aqui para responder o que tiver no meu alcance, né?
Tivan, a primeira pergunta vai ser: o que é acessibilidade para você?
Acessibilidade hoje, para mim, acessibilidade está sendo uma necessidade muito grande aqui dentro da nossa grande João Pessoa. Para mim, a acessibilidade é um problema que tem que ser resolvido e a gente temos que analisar e fazer com que nossos políticos entendam o que é ser acessibilidade.
Quais as dificuldades enfrentadas no seu dia a dia sem meios que ofereçam acessibilidade para você?
Qual as dificuldades que eu enfrento?
Sim.
Por exemplo, numa atravessada em uma rua. Né? Numa atravessada em uma rua onde a gente tem diversos locais que não temos sinais com sinalização sonora. Né? A gente tem que esperar que uma pessoa naquele momento chegue e tenha aquele bom coração de lhe ajudar a atravessá-lo, entendeu? Para lhe atravessar. Se não, a gente vai ter que ficar esperando até que você escute que não venha nenhum carro e arriscar passar. E ainda falando sobre acessibilidade, sobre o que a gente enfrenta também dentro do banco, quando você é abordado pelos guardas, pelo aquele pessoal lá de dentro. Não precisa nem ser abordado. Na chegada você não tem. Você, quando chega no banco daquele, você fica perdido, não sabe o que é que vai fazer, nem aonde vai. Então o que acontece? Eles enviam você para um caixa eletrônico, onde você não tem um sistema de voz para fazer todo aquele trabalho com você, você mesmo fazendo. Você arrisca da sua senha. Hoje em dia está de uma forma que ninguém confia em ninguém. Você passa todos os dados ali do seu cartão, das suas, vamos dizer, das suas documentações pessoais. Então, o que acontece? Você fica à mercê. E outra coisa que eu tenho que falar também sobre acessibilidade é a questão das calçadas. As calçadas é tudo esburacada, é um sobe e desce. Você, como há uns 15 dias atrás, eu tive que buscar um remédio para um menino meu em Mangabeira, que eu vou de calçada fora. Se eu não tivesse uma rápida noção de onde eu estava, eu tinha caído de uma calçada alta, negócio de mais de um metro de altura. Mais de um metro de altura. Nunca saberia que aquela calçada plana ia na frente com um abismo. É dessa forma. Se você anda no centro da cidade, não precisa ir longe, só na lagoa ali, diversos buracos, né? E outra coisa também que eu quero frisar aqui é a questão da universidade. A universidade deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar nesse aspecto de acessibilidade. Você, quando entra numa universidade, você fica perdido. Se disser assim, você vai para a reitoria. Se for um cego total, se não tiver uma pessoa para ajudar, ele não tem como seguir até a reitoria. Porque não tem, repito, não tem uma forma de você se localizar onde está. É isso. Acessibilidade para mim, no momento, está dessa forma.
Gilvan, as instituições de ensino oferecem meios acessíveis para deficientes visuais?
Eu acredito que não. Porque eu mesmo já fui vítima, né? Eu cheguei, entrei em um curso, que era um curso para que me preparasse para fazer a prova do Enem. Primeiro, a sala a gente não tinha dia que a gente estava numa sala, tinha dia que a gente estava no outro. Então isso aí já desvia a atenção sua daquela localidade que você, vamos dizer ali, mapeou. Né? E outra é a questão do material que não é tão acessível assim a pessoa, a questão das aulas, o que adianta um professor estar explicando uma coisa no quadro se eu não estou vendo, como é que eu vou saber como é que é e como posso armar? Por exemplo, eu tive essa dificuldade, o professor dando uma aula de matemática. Ele lá, Gilvan, aí perguntou, X mais tal, aqui igual tal. Responda aqui, que eu cheguei, professor, eu acho que o senhor não entendeu ainda que eu sou deficiente visual. Como eu posso lhe responder se eu não estou sabendo nem como o senhor armou essa matemática? Né? Então tem N coisas que deixa muito deficiente a desejar lutar inclusão social deficiente na escola. Só que eles esqueceram de preparar os professores para receber o deficiente visual. É diferente de receber um cadeirante. O cadeirante ele está vendo. Né? O deficiente visual não. O deficiente visual ele precisa que aquele material chegue da forma que ele perceba no tato. O professor deu uma explicação que ele entende o que é braille, né? E explica, olha, Zé Humberto, ou seja qual for o aluno, né, que no momento o conhecimento que eu tenho dentro da universidade é com o Zé Humberto, né? Então o que acontece? Olha, aqui a matemática é dessa forma, é assim, 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 para responder que tá. Então ele tem que dar toda a explicação, às vezes que a gente não tem, a gente fica perdido, é como quem a gente tivesse no alto mar dentro de um barquinho. Isso para mim é a instituição educacional.
Gilvan, quais as dificuldades que você enfrenta ao utilizar os transportes públicos?
A dificuldade que eu enfrento é quando naquele momento que eu vou, no caso é para uma parada de ônibus que procuro me identificar que parada é, e eu tenho que estar perguntando ao povo e o pessoal fica dizendo é ali, como que eu esteja vendo. E depois que eu chego na parada, é a questão de pegar o ônibus. E quando você vai pegar, não tem nenhuma identificação, você não sabe que ônibus é aquele, tem que também estar perguntando, né? Também tem que estar perguntando. Se você pergunta o motorista, quando entra um cobrador como hoje, eu perguntei o cobrador, sabe o que o cobrador fez? Ficou assim, eu perguntando ele, bom dia, né? Como que dissesse assim, não, primeiro ele deu um bom dia, mas ele deve saber o seguinte, tudo bem, eu cheguei com o cobrador, que ônibus é esse? Tudo bem, faltou da minha parte. Respondi, mas qual era o dele? Não, meu filho, o ônibus é tal, tá bom? Um bom dia pra você, porque já me incentivava a dar o um bom dia a ele. Né? Não precisava ele usar daquele, da forma que ele usou, né? Outra, é as entradas. As entradas, a subida. A subida é a recepção do ônibus. Você vai subir. Quando você vai subir no ônibus, né, tem a porta do meio que é para o deficiente. Nunca o motorista quer abrir aquela porta. É que você vá, passa por trás uma vez e naquela porta do meio, aquela porta do meio, ela é exclusiva para o deficiente de forma geral, para o deficiente visual, cadeirante, etc. Idosos, né? Então o que acontece? Eles não querem abrir, tirando, infringindo a lei de nossos direitos, né? Infringindo a lei. Então, esse é o. Esses são os problemas do dia a dia. Esse é o que a gente tem.
Silvan, o que pode melhorar nos transportes públicos para melhor acessibilidade?
Eu acho que o que deve melhorar, primeiro, é que a chegar em uma parada de ônibus tivesse uma placa em braille, né, em braille, indicando em que parada eu estava, que ônibus para naquele local, naquele determinado local, para que eu não tivesse, vamos dizer assim, tivesse o trabalho de estar perguntando às pessoas que nem todos querem responder, né, que parada é aquela, nem que ônibus para ali, né? Então, para mim, já ficava bastante acessível e já me dava o conhecimento daquela parada de ônibus que ali era minha ou não, né, minha parada de ônibus. E outra também, o que eu achava que deve melhorar também na questão do ônibus, era voltar o que era antes, o deficiente entrando pela porta da frente. Por quê? Porque você, quando entra por uma porta de trás ou pelo meio, você perde aquilo que é chamado a... Você quer fazer uma pergunta ao motorista, né? Você quer fazer a comunicação com o motorista, você perdeu. Você quer fazer uma pergunta ao motorista: motorista, que ônibus é esse? Vai para onde? Motorista, pare em tal canto para mim. Se eu estiver lá atrás, eu vou ter que gritar: motorista! Motorista, essa parada é parada tal. Quer dizer, eu perdi esse contato com o motorista, né? Cobrador nem falo, porque ele estava lá para trás. Era sempre com o motorista, que a entrada era na frente, né? Então eu acho que o que deveria melhorar era ter um sistema também para que a gente soubesse. Aquelas paradas todas, onde o ônibus está, onde está para chegar, onde ele está chegando. E também o sistema na parada de ônibus. Quando estiver chegando o ônibus naquele determinado local, tivesse um sistema que acusasse aquele ônibus que chegou naquele determinado local. E que distância ele estaria ali de você, daquela parada, né? Então, para mim, eu acho que deveria melhorar era na questão e forma de trabalho com deficiência.
Gilvan, como você convive com a discriminação enfrentada pelos deficientes?
Eu convivo, assim, de uma forma com muita sabedoria, porque se você entra em um banco, você já enfrenta ali uma discriminação. Se você vai a qualquer órgão público, como no estado, na prefeitura, quando você vai em um hospital, né? Você quando vai também, por exemplo, quando você está estudando, você enfrenta dos professores a discriminação, né? Você enfrenta até dentro de casa, o primeiro lugar que você enfrenta é dentro de casa. Aí depois que passa para a sociedade em si. Então, essa para mim é o que sinto, né, em questão de discriminação.
Gilvan, a sua casa precisa de alguma adaptação para você exercer as suas atividades no dia a dia?
No momento, eu não estou necessitando, não estou sentindo ainda necessidade de uma adaptação na minha casa. Eu acho assim que a adaptação é mais para as pessoas cadeirantes, como no banheiro, né, como no banheiro, a entrada de quarto e outros mais locais. O deficiente, ele já tem, ele faz um mapeamento dentro da sua própria casa, que anda de uma forma até que normal, né? Até que normal, já com aquele cuidado, como ele já conhece todas as brechas ali, todos os cômodos, né? dentro de casa, só que a gente adapta, que a gente fala adaptação, é a questão de guardar documento, onde você vai botar suas coisas. Eu botei ali, então, eu separei aquele lugar só para botar, por exemplo, quero botar meu celular, como minha chave, meu celular, eu sempre boto num local só, na estante, naquele determinado local. Eu boto só ali, e ali, para mim, quando eu vou procurar, eu disse, onde é que está, onde eu encontro? Se minha esposa tirar dali e botar no outro local, para mim estou perdido. Então, não é nem questão de adaptação, é questão de você adotar um lugar. Adotar um lugar para você guardar um objeto. Se for na cozinha, você vai ter que ir ali, vamos dizer, se for a minha pessoa que vivo constantemente naquela cozinha, então eu vou botar cada produto, cada ente ali nos seus pontos. Os seus pontos é naquele determinado local que quando eu vá procurar, eu já sabendo onde se encontra. Vamos dizer, eu quero botar o açúcar. Onde é que eu vou botar o açúcar? Eu vou botar no campo X. Eu quero botar o sal, eu vou botar no campo X. Quando eu for procurar, eu já vou saber tudo onde se encontra. Né? Então, eu acho que pra gente não é nem questão de adaptação. É questão de, vamos dizer, como eu já disse agora no momento, é questão de localidade, de você localizar as coisas, né? Localização, botar e saber limitar.
Estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, José Roberto. Ele também é deficiente e vai falar sobre acessibilidade nas novas tecnologias. José Roberto, qual a sua opinião a respeito sobre a acessibilidade na web?
Boa noite, Harleston. Boa noite, ouvintes do programa Qual é o Assunto? E aos queridos internautas da Web Rádio Porto Capim. Eu acho que a acessibilidade na web, no que se refere aos deficientes visuais, já melhorou muito, né? De algum tempo para cá, depois do surgimento dos leitores de tela, né? Leitores de tela são programas que leem o que se passa para nós, que somos deficientes visuais, através do computador. Para explicar bem didaticamente para os ouvintes, é como se tivesse uma pessoa dentro do computador lendo para mim que está se passando lá na tela. Então, depois da criação desses programas para computador, melhorou muito a acessibilidade na web, porque nós podemos acessar quase que 99% dos sites, porque tem alguns sites que ainda não são muito amigáveis aos leitores de tela, mas, por exemplo, nós podemos ouvir rádio pela internet, site de uma rádio, de qualquer rádio, seja ela comercial ou web rádio, é muito acessível para você poder escutar programas, para você baixar podcast. Nós podemos assistir TV pela internet, também é outra possibilidade que o deficiente visual hoje já pode fazer, não é nada difícil. Claro que ainda falta se fazer muita coisa, mas já se melhorou bastante, a gente já pode ter acesso aos nossos e-mails, já consegue interagir com as redes sociais, no que se refere ao Facebook, a Twitter. Então, tudo isso só é possível a partir do surgimento dos leitores de tela, que é o que possibilita que o deficiente visual possa interagir com a máquina. Sem esses programas, não haveria nenhuma possibilidade. Mas depois que algumas empresas passaram a fabricar e criar esse tipo de programa, aí facilitou muito. Inclusive, existem programas gratuitos, né? Leitores de tela gratuitos, que o deficiente visual ele pode baixar pela internet e, sem pagar nada, a custo zero, poder utilizar o computador como qualquer pessoa que enxerga. Claro que ainda se falta muito para fazer, mas já se melhorou bastante. Acho que devagarzinho a gente vai chegando lá no que nós queremos, no que todos nós queremos.
José Roberto, em relação à acessibilidade na web, levando em conta a sua deficiência visual, o que você acha que poderia ser melhorado no leitor de tela?
Olha, aí é preciso que se abra um parênteses, porque existe um leitor de tela para computador e leitor de tela para celular, e aí já é outra coisa totalmente diferente no que se refere à operação, vamos dizer assim, à operação de cada sistema. Por exemplo, um leitor de tela para computador, ele é mais completo. Você consegue acessar quase tudo. Você só não consegue acessar um site se ele for muito gráfico, ou um programa se ele for muito gráfico, assim, tipo editor de vídeo é impossível para um deficiente visual utilizar, porque ele utiliza muito gráfico. Mas assim, um editor de áudio você já consegue acessar com leitor de tela. E assim, aí no caso do computador, não era nem na questão do leitor de tela, porque o leitor de tela ele já desempenha bem o seu papel. O que poderia ser melhorado era nos sites. Os sites poderiam ser menos gráficos e mais assim, intuitivos. Tipo, vamos dizer, um site de uma rádio. Ele é muito intuitivo. Então o leitor de tela ele trabalha muito com essa questão da intuição. Se você entrar num site que utilize muito gráfico para você mexer, para você navegar dentro dele, o leitor de tela ele vai apanhar bastante, porque ele não lê gráfico. Muito embora ele descreva a imagem, mas assim, é uma descrição, ele não tem condição de ler uma imagem, ele apenas descreve. Então eu acho que nesse sentido os sites eles poderiam melhorar, porque no caso do leitor de tela não tem como ele melhorar nesse sentido, porque eu acredito que não é o papel do leitor de tela ler gráfico. O papel do leitor de tela é apresentar o que se passa dentro do computador para a pessoa com deficiência, e um gráfico é uma coisa muito mais complexa. Agora, no caso dos celulares, aí os leitores de tela deixam muito a desejar. Muito a desejar. Principalmente no que se refere à questão da acessibilidade no WhatsApp. E tem coisas que não dá pra gente fazer sozinho. E também no que se refere a Facebook, pelo celular, tem coisas que, por exemplo, postar uma foto dentro de um Facebook móvel. É muito difícil o deficiente visual fazer isso sozinho.
Voltando a entrevistar o Gilvan. Gilvan, na sua opinião, o que João Pessoa precisa melhorar para se tornar mais acessível?
João Pessoa precisa melhorar na sua na trajetória de deficiente visual ir para casa. Também na sua trajetória, como você vai para uma loja. Você vai para... como posso dizer, você vai sentido a um determinado lugar. Por quê? Porque a nossa cidade se encontra muito esburacada. Então eu acho que é a questão da por onde a gente anda, né? Para onde a gente vai, você só encontra buraco. O João Pessoa ele precisa melhorar em diversos aspectos. Que se trata de acessibilidade. A questão urbana, vamos dizer, você ter, como já falei aí, na questão, a você se deparar com um ônibus, não saber que ônibus é aquele, deveria ter um tipo sistema, como já falei, né? Um tipo sistema. Então, isso aí, no caso, um programa desse sendo resolvido, para mim era uma melhora muito grande. É um avanço, né? Na questão, João Pessoa tem que melhorar na qualidade de ensino para o deficiente visual. Não só para o deficiente visual, mas como as pessoas que têm visão se adequar àquela forma de vida do deficiente visual, né? Se adequar. Como também ter uns cursos para motorista, curso para professores sobre o deficiente, não o deficiente ser incluso dentro da escola, mas o professor se aperfeiçoar aquele trabalho com o deficiente. Então eu acho que João Pessoa tem muito a melhorar, e já melhorou muitas coisas na acessibilidade, já se melhorou muitas coisas, né? A gente já teve muito avanço aí, né? A gente já teve muito avanço, como piso tático no banco, já tem, né? Piso tático. Já existe até no banco também um sistema de voz que nem todo banco tem, para dizer o número de ficha, né? Quando chega assim, vamos dizer que minha ficha é ficha 5, preferencial ficha 5, eu já sei que é a minha, né? Então já vou me direcionar, já tem o piso tático, já vou me direcionar para o atendimento. Então eu acho que assim, de 15 anos para cá, João Pessoa tem tido um avanço. Não um avanço que a gente tem esperado. Isso daí, com certeza, devido ao tempo, vai chegar. Com certeza vai chegar. Eu acho, eu acho que já realmente já passou muito.
Está chegando ao fim mais um programa. Agradecer a presença de Gilvan e de José Roberto. Se você deve assinar de Gilvan e de Gilvan.
Bem, eu quero agradecer ao o amigo Raul. Quero agradecer a todos os ouvintes do programa Qual é o Assunto. Quero agradecer a todos os ouvintes dessa rádio aí que está aí, né, dando essa, vamos dizer assim, abrindo essa porta para que o deficiente venha dizer, venha falar sobre acessibilidade, né? Então estamos aí para que, no caso precisar, eu estou aí para responder o que tiver ao meu alcance. Muito obrigado.
Nosso outro entrevistado, considerações, né? José Roberto.
Não, eu quero agradecer aos ouvintes do programa pela atenção e agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que este programa, né, é muito curto para a gente falar de acessibilidade, que é um assunto muito complexo, mas eu tenho certeza que tanto vocês quanto Gilvan e a minha pessoa, nós demos alguma contribuição para que a acessibilidade seja um tema mais abordado e mais ouvido pelas autoridades. A gente precisa muito disso. Obrigado a todos.
Agradeço todos os convidados e boa noite.
Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Além da vida em vidro feita nas coxas e vividas pré.
Qual é o assunto? Todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, aqui na Rádio Pouco do Capim. Um programa de entrevista com temas livres. Qual é o assunto?
Web Rádio Porto do Capim. Da Paraíba para o Mundo.